Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Isabela Riquercuri Bertoncello. Ela vai conversar com a gente sobre a recuperação judicial de empresas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Isabela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Educativa. Vamos conversar sobre esse assunto que atualmente está bastante... ativo.
Sim, sim. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes, a senhora poderia primeiramente explicar para a gente no que consistem e quais são as diferenças entre os processos de falência e de recuperação judicial?
Sim, claro. A falência e a recuperação judicial acontecem na justiça. São pedidos feitos perante o Poder Judiciário. A falência é quando a empresa não tem mais condições financeiras de pagar suas dívidas. Mesmo que ela venda seus bens, mesmo que ela continue ativa, é o caminho para fechar as portas da empresa. Então, durante o curso do processo de falência no judiciário, a empresa não precisa estar com suas portas fechadas, né? O juiz vai orientar todo o processo de listagem dos bens, das dívidas, vai vender os bens para poder pagar todas as dívidas que forem possíveis e terminar tudo isso com o fechamento da empresa. Na recuperação judicial, não. A recuperação judicial vem para que a empresa se salve. É o contrário da falência. É um passo antes para evitar a falência. Então, na recuperação judicial, o empresário, a empresa, percebem que não estão dando conta de pagar suas dívidas, mas muito atentos e muito rápidos, vão para um advogado, um contador, preparam toda a documentação e vão pedir para o Poder Judiciário um caminho para salvar a sua empresa.
E, doutora, nesses tempos de crise econômica, esses processos de recuperação judicial, eles ficaram mais frequentes, têm chegado mais ao judiciário, não é mesmo?
Sim, muito. Primeiro, por causa da crise. Segundo, porque com a mudança na lei, antigamente a recuperação judicial era concordata. E ela era muito burocrática, muito difícil. Aí as empresas entravam no Poder Judiciário tentando salvar suas empresas e não conseguiam salvar, porque era muito burocrático. E agora, na recuperação judicial, é tudo muito simples. Né? E com a crise no Brasil, a gente tem dados do Serasa de que o aumento de pedidos de recuperação judicial em 2016 foi de 61%. Um aumento muito grande. Mais ou menos 1.200 pedidos só nesse ano de 2016. Enquanto que o aumento do pedido de falências foi 5%.
É um dado interessante, né? Porque acho que a gente já acha, às vezes, que as falências estão acontecendo até mais do que esses pedidos de recuperação judicial, né?
É verdade. O que a gente também percebe no dia a dia é que as empresas estão fechando sem pedirem sua falência no judiciário, né? De uma forma mais informal. E de fato, conforme os empresários estão se informando mais, através dos meios de comunicação, eles estão percebendo que eles não precisam fechar suas empresas. Eles podem mesmo pedir recuperação judicial. E dá certo, funciona.
Doutora Isabela, a senhora poderia agora explicar para os nossos ouvintes daí qual que é o critério utilizado pelo Poder Judiciário para decidir entre essa recuperação judicial ou a conversão em falência? Como que isso é decidido?
Acima de tudo, o primeiro passo da decisão é do empresário. Quando ele vai procurar um advogado e também o seu contador para explicar a sua situação. O advogado vai ver os requisitos da lei e vai perceber, junto, olhando a contabilidade da empresa, se a empresa tem chance de se salvar ou não tem chance de se salvar. Se a empresa não tem chance de se salvar, ou seja, mesmo com todo o patrimônio E eles, com as portas abertas, produzindo ou prestando serviços, modificando algumas coisas na administração da empresa, mesmo renegociando dívidas, não vai conseguir pagar, é falência. O próprio empresário pode pedir a sua falência. Uhum. Ou, infelizmente, até se ele não for ágil, um credor dele pode ir para o juiz e pedir a falência dele.
Uhum.
Né? Enquanto que se percebe que com algumas modificações na administração da empresa, no dia a dia, uma mudança de estratégia, o lançamento até de um produto novo, um negócio novo dentro da empresa, uma renegociação de dívidas, no próprio escritório da empresa ou do advogado, consegue recuperar a empresa, o próprio empresário é que vai para o juiz e propõe: quero fazer uma recuperação da minha empresa. E o que o juiz vai ver? Ele vai ver os balanços contábeis, os documentos, o ativo, o passivo, quer dizer, créditos, débitos, o patrimônio.
Uhum.
Vai analisar a estrutura da empresa, o empresário vai justificar por meio de uma petição, por seu advogado, por juiz, por que ele está nessa situação. E aí o juiz é quem vai verificar se todos os documentos estão em ordem. Estando os documentos em ordem para recuperação judicial, ele vai proceder a mais ou menos 3 passos iniciais, mesmo antes de dizer, ok, vai ser uma recuperação. Ou não vai ser uma recuperação. Antes disso, o juiz, estando com as documentações todas ok, ele vai suspender todas as ações contra a empresa, o que é muito bacana.
Uhum.
Vai dar um fôlego. Ele vai dispensar a empresa de ter certidões negativas de débito, que são certidões necessárias para o empresário continuar suas atividades. E, em geral, ele não tem essas certidões, porque uhum. ele já está em dívida.
Sim.
Então, a lei permite que o juiz dispense as certidões, também é um grande fôlego.
Uhum.
Aí, depois de feito isso, a empresa vai ter um prazo para apresentar o plano de recuperação, dizendo, olha, eu vou querer renegociar dívidas, eu vou querer parcelar, eu vou querer diminuir juros, eu vou querer mudar a minha administração, eu vou querer dar bens em pagamento para os meus devedores, vai apresentar isso aí.
Uhum.
Isso, os credores vão se reunir para decidir se eles concordam ou não. Os credores não concordando, o juiz vai tomar uma decisão e vai dizer se vai ou não vai continuar essa recuperação judicial. E aí é que se decide se isso vira falência ou não.
Sim. E os credores, eles têm que concordar em unanimidade,
não,
doutora?
Pode uhum. ser por maioria, pode ser por maioria simples ou não, 2/3, 51%.
Sim.
E conforme for essa a quantidade de aprovação ou de desaprovação, o juiz ainda pode vir e ele
Sim.
tomar uma decisão em cima disso, mas sempre de acordo com os critérios rígidos da lei.
Uhum. Doutora, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a recuperação judicial, que é o tema do nosso programa de hoje, eu só queria perguntar para a senhora, quando acontece da empresa ir para falência, o que acontece com essa empresa? Quais são as consequências legais disso?
Então, a primeira consequência legal é que quando ocorre o pedido de falência, o empresário, o dono da empresa, os donos da empresa, os sócios, eles não podem mais ser administradores de nenhuma outra empresa durante uhum. todo o curso do processo de falência. Em geral, o processo de falência é muito demorado, porque ele só vai se encerrar quando todas as dívidas forem pagas e o juiz declarar que está tudo ok. Então, eu vejo como sendo uma das consequências mais graves. Outra consequência é que a empresa não pode mais vender nenhum bem sem autorização do juiz. E essa autorização judicial é uma coisa um pouco burocrática.
Uhum.
Então, acaba prejudicando até o próprio pagamento das dívidas.
Doutora, falando agora sobre a recuperação judicial, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quais são esses meios de recuperação judicial e qual que é o procedimento para a realização da mesma. Como que isso funciona?
Uhum. Então, eu colocaria assim como meios de recuperação as alternativas do plano. O plano uhum. de recuperação que o empresário pode propor. Né? Então, tem na lei uma lista muito longa de hipóteses que o empresário pode propor para a sua recuperação. Ele não pode propor nada que seja diferente daquilo. Ele pode escolher alguma coisa entre essas hipóteses. E essas hipóteses são bem amplas. Dá para encaixar muita coisa uhum. ali. A depender do quanto os profissionais que estão aconselhando ele conseguem
enquadrar nessas
exatamente.
Hipóteses, né?
Isso mesmo. Então, assim, vou dar como exemplo para os planos. Reparcelamento de dívida, concessão de prazos maiores, condições diferenciadas para pagamento de dívida, alteração no controle societário,
uhum,
mudança de quem administra a empresa. E uma coisa bacana de a gente colocar aqui é que na recuperação judicial o administrador da empresa pode continuar administrando sua empresa, diferentemente da falência. Isso que é bom. Ele continua no domínio no negócio dele, a menos que ele não queira, que ele queira pedir para o juiz para outra pessoa vir administrar o seu negócio. Ele pode pegar bens da empresa e dar em pagamento para os credores. É, ele pode fazer redução de salário, compensação de horário, redução de jornada, desde que seja mediante acordo ou convenção coletiva. E ele estando perante o Poder Judiciário, o juiz vai intermediar tudo isso. O administrador judicial, que vai ser nomeado, também vai intermediar e facilitar tudo isso. Renovar prazo para pagamento de dívida, com ou até mesmo sem nenhuma garantia. Então, tem vários exemplos bastante viáveis.
Uhum.
Arrendamento da empresa, que significa entregar a empresa para outro grupo, outras pessoas, até para os próprios funcionários desenvolverem atividade e entregarem para o empresário, entregarem para o juiz o valor da renda para ele usar para pagar todas as suas dívidas e também a própria sobrevivência do empresário.
Uhum. Então, dá para a gente dizer também, né, doutora, que para os credores essa recuperação judicial, às vezes, é bem melhor do que a falência da empresa, né? Porque daí eles vão contar para o pagamento das dívidas, né, deles, que é o que interessa, com esse comprometimento do empresário, da empresa, diferente da falência, né?
Certamente. Os credores têm uma chance maior de receber seus créditos. Eles têm condição de participar ativamente desse momento da empresa, enquanto que na falência não tanto.
Uhum.
E, além disso, eles podem até dar ideias de produtos novos, atividades novas. Eles podem concordar e discordar. É um processo bastante transparente no qual eles podem participar ativamente. Eles fazem até uma assembleia de credores, que são reuniões para debater tudo.
Doutora, achei interessante a gente pontuar também para os nossos ouvintes se existe alguma diferença entre a recuperação judicial caso a empresa seja de pequeno ou até uma microempresa. A justiça tem algum procedimento diferente para essas empresas em específico?
Tem sim. A lei prevê benefícios, facilidades para pequena empresa e empresa de pequeno porte. Por exemplo, para pequena empresa e empresa de pequeno porte, não é necessária assembleia de credores.
Uhum.
Então, quer dizer, o credor nem poderá concordar ou discordar com o plano de recuperação proposto pelo empresário. O empresário vai propor, o juiz vai dizer sim ou não. Isso já desburocratiza e agiliza muito. Por isso que grande parte dos pedidos em 2016 foram feitos por microempresa e empresa de pequeno porte. Além disso, essas empresas podem pedir um parcelamento das suas dívidas em até 36 meses, já pré-permitido por lei, sem necessidade de avaliação, só com ok, um defiro do juiz. E também eles podem pedir para reduzir juros, para juros de Selic, caso os juros deles estejam sendo maiores, podem pedir abatimento de dívida, podem pedir para a primeira parcela deste parcelamento de 36 vezes ser paga somente 180 dias depois. Quer dizer, uma carência muito grande, né? A única dificuldade é que eles precisam de autorização prévia do juiz para poder contratar novos empregados ou fazer aumento de despesa.
E, doutora, quem entra, então, geralmente também no judiciário, quem tem que entrar no judiciário com esse pedido de recuperação da empresa é o próprio empresário, então?
Exatamente. Em nome da empresa ou do empresário individual.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Isabela Cury Bertoncello. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema recuperação judicial. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, daí a pergunta talvez mais triste, né? O que acontece se o empresário não conseguir cumprir o que está nesse plano de recuperação judicial?
Acontece que a falência vai ser decretada. Já é previsto em lei e não tem outro caminho.
Ele tem uma segunda chance, não tem choro.
Olha, na lei não é previsto. Mas nós que trabalhamos no dia a dia do Poder Judiciário, a gente costuma dizer, pode-se pedir, né? Não está previsto em lei, não é um direito garantido, pode vir a ser indeferido.
Uhum. E, doutora, acho bem importante a gente pontuar também para os nossos ouvintes como que o empresário ele pode procurar auxílio caso a empresa dele esteja em alguma dificuldade financeira. Como que funciona esse processo?
Então, aconselhamos que ele seja rápido. Quando ele percebe que já está com dificuldade para pagar as dívidas, que ele não fique se batendo, esperando meses para ver se consegue. Ah, vou conseguir. Então, que ele seja rápido no sentido de pedir para o contador dele os balanços contábeis, os laudos, os relatórios. Ele pode utilizar os mecanismos de busca de internet para poder encontrar um advogado na cidade da empresa dele. Uma vez ele encontrando os especialistas nisso, que ele consulte o site da OAB para verificar que esse advogado esteja com a inscrição de OAB ativa, não tenha nenhum tipo de impedimento profissional. Que ele vá falar pessoalmente com 2, 3 advogados para verificar com qual ele melhor se adapta,
uhum.
porque esse advogado vai acompanhar ele por muito tempo, até encerramento da recuperação. Então, tem que haver uma conexão bacana entre o profissional e o empresário.
Uhum. Doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que essa nova lei de recuperação judicial, ela é moderna, ela é atualizada o suficiente ou ainda tem algumas coisas que precisariam melhorar nesse aspecto em específico?
Em termos de lei, a gente sempre diz que é bom melhorar, né?
Uhum.
Ela é uma lei muito boa, prática, mas ela também, como toda lei, deixa alguns espaços em branco, algumas dúvidas, mas nada que atrapalhe a utilização prática e benéfica dessa lei.
Uhum. Doutora, também acho interessante a gente falar um pouquinho sobre os benefícios para a economia desse recurso de recuperação judicial. O que, que isso tem ajudado na economia do país, principalmente nessa época de crise econômica, política, social?
Tem ajudado muito, porque tem evitado que as empresas fechem suas portas. Quando uma empresa fecha sua porta, acontece um efeito cascata. O empresário para de ter renda. Ele parando de ter renda, ele vai também parar de pagar os compromissos pessoais. Além disso, ele vai ter vários funcionários sem recebimento de valores de salário. Vai afetar a vida pessoal deles também, são mais desempregados. A empresa tem os seus fornecedores, vai deixar de pagar, vai deixar de contratar os fornecedores. Esses fornecedores também vão entrar em crise econômica,
uhum.
e assim por diante. Então, com a recuperação judicial, a gente está cumprindo a função social da empresa, que é uma função que a nossa Constituição Federal dá muito valor. Então,
uhum.
ele consegue, através da recuperação judicial, evitar a desaceleração da economia.
Uhum. O que seria essa função social da empresa, doutora Isabela?
É a empresa não ser utilizada exclusivamente para fins econômicos. Ela ser utilizada também para fins sociais.
Uhum.
Que é possibilitar a educação das pessoas, alimentação, viver com condições mínimas de higiene, é a valorização do ser humano.
Uhum.
Então, nós temos, com a entrada do novo Código Civil, novo Código de Processo Civil, toda a comunidade jurídica está focada nisso, em que todas as decisões, todos os contratos estejam sempre atentos à função social, que é a valorização do ser humano.
Uhum. Doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área em específico, com essa questão dos processos de falência, de recuperação judicial? O que, que é mais desafiante, mais difícil?
É a sobrecarga que o Poder Judiciário está atualmente. Isso é um desafio muito grande para nós, operadores do direito. E explicar isso para os empresários tem sido muito difícil, né? A gente realmente tem visto que os juízes, os desembargadores estão sobrecarregados. O nosso novo Código de Processo Civil veio antenado para tentar melhorar essa sobrecarga, agilizar os processos. Mas nós temos aí um fator humano,
uhum.
né? Se você tem muitos processos, como é que o Poder Judiciário vai dar vazão a isso rapidamente? Existe uma questão de impossibilidade material. Então, acho que o maior desafio hoje, eu não diria para você que é a demora do Poder Judiciário. Não, o Poder Judiciário está cada vez melhor, cada vez mais ágil, mais profissional, mais automatizado, mais controlado, informatizado. Mas nós temos o problema da sobrecarga.
Uhum. E, doutora, é importante a gente destacar também para os nossos ouvintes, já que a senhora tocou nesse assunto, quanto tempo que demora, em regra, um processo de recuperação judicial? Ele corre rápido na justiça?
Para a recuperação ser declarada, é relativamente rápido, né? Se os documentos todos estiverem ok, isso não demora. Podemos dizer que pode demorar um mês, 3 meses, 6 meses, mas pode demorar só um mês ou menos, conforme for a agilidade do profissional do direito que estiver levando essa documentação para o Poder Judiciário. Em termos de resposta do Judiciário, os magistrados estão muito atentos. Eles percebem que quanto antes eles aceitarem a recuperação judicial e tomarem as providências iniciais, melhor vai ser. Então, nós temos percebido um bom retorno do Poder Judiciário no sentido da agilidade deles, quando os documentos estão todos ok.
Uhum. Né?
E para a finalização da recuperação judicial já é muito difícil dizer, porque depende das assembleias de credores, depende de quanto tempo a empresa vai pedir para quitar suas dívidas, então depende do caso a caso mesmo.
Uhum. E enquanto isso, o empresário ele pode continuar suas atividades normalmente, doutora?
Sem dúvida, esse é o principal benefício da recuperação judicial, é a empresa não só continuar com suas portas abertas, como também poder lançar novos produtos, novos negócios.
Uhum. Doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como sendo importante para os empresários nessa época de crise econômica para preservar as empresas? O que eles têm que fazer?
Quando eles já estiverem em crise?
Antes, a gente vai falar um pouquinho antes e depois antes. Também.
Então, antes, eu diria que eles estejam muito bem informados sobre o caminho da economia brasileira, não só da política, mas da economia do país. Que arrisquem, sim, porque todos os empregados, os empresários se arriscam, é o perfil do empresário, mas com os pés no chão.
Uhum.
Sempre buscando conselhos de profissionais. Quanto maior o profissionalismo e menor o amadorismo, melhor. Muita leitura, muita escuta de rádio, dos meios de comunicação, para poder saber o que está acontecendo.
Uhum. E depois, doutora, queria pedir para a senhora dar uns conselhos para os nossos ouvintes que já estão enfrentando dificuldades financeiras nas suas empresas durante essa crise, esse ano de 2016.
Se eu tivesse que escolher uma coisa, eu diria seja rápido para procurar ajuda. Se você continuar tentando se salvar, você pode acabar se afundando mais e acabar numa falência ou no fechamento de uma empresa sem o processo de falência, o que seria incorreto, né? Então, seja rápido, respire fundo, perceba, não estou dando conta, vou procurar conselho. E ao mesmo tempo que você está procurando conselho, junto ao advogado, junto ao seu contador, para poder verificar se é um caso de recuperação ou não, você também está trabalhando na sua empresa, desenvolvendo as atividades. E, em segundo lugar, nunca deixe de conversar com os seus credores. Não negue um telefonema, atenda os telefonemas. Se estiver havendo muitos telefonemas, nomeie uma pessoa na sua empresa que vai responder pela empresa, vai falar com todos os credores, atender todos os telefonemas, receber os credores, enquanto você, empresário, trabalha no seu negócio.
Uhum. Doutora, acho importante também perguntar para a senhora, esse processo de fechamento da empresa de falência, sem a formalidade, nessa informalidade pode gerar algum problema legal para o empresário também, né?
Sim, problemas tributários e problemas trabalhistas. Sem falar que ele fica com a empresa em aberto, ele não vai conseguir certidões negativas. Por todos os lados, esse fechamento informal vai prejudicá-lo.
Uhum. Doutora, para a gente finalizar a nossa entrevista, só queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência profissional lidando com essa área específica. Como que é ser advogada e atuar nesse ramo do direito?
Então, nós trabalhamos exclusivamente para empresas e empresários.
Uhum.
A gente trabalha com essa parte de créditos, débitos, cobrança e parte societária. Então, o que nós temos visto no dia a dia é que quando o empresário procura um advogado, já no começo, até para elaborar um contrato, revisar um contrato simples, ele evita muito problema.
Uhum.
Evita problema de má interpretação de cláusula, ele evita o problema de esquecer uma cláusula. Você tem muito hoje em dia nos mecanismos de busca da internet modelos, né? Fujam desses modelos, isso é um perigo. O que parece ser muito bom, na verdade, é amador, pode te dar um problema, um prejuízo maior. Nós temos visto que os empresários estão cada vez mais procurando profissionalismo, se apoiando nos escritórios da advocacia, no dia a dia, até para fazer consultoria por telefone, fazer uma perguntinha ali, outra aqui. E isso tem ajudado muito a evitar prejuízos, a resolver os seus problemas sem precisar necessariamente ir para o Poder Judiciário. Porque ir para o Poder Judiciário é caro, não só pelas custas, porque no Juizado Especial você não tem custas, mas você tem despesas que são pequenas, mas acumuladas são grandes. O estacionamento que você vai pagar para ir para uma audiência, a hora que você vai deixar de estar no teu negócio para ir para uma audiência e assim por diante.
Doutora Isabela, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Obrigada.
E para você ouvinte, nesse último dia do Justiça para Todos desse ano, eu desejo um excelente final de ano, muita comemoração e muita felicidade. E segunda-feira nós estamos aí com mais informações sobre os seus direitos e sobre o Poder Judiciário aqui no Brasil. É um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.